dia, Sérgio Ferreira. Bom dia, ouvintes. Sim, sou brusquense e com muito orgulho. Nasci em Brusque, né, e fiquei em Brusque até os meus 30 e poucos anos. Me formei na Unifeb, comecei, estudei no Colégio São Luís a vida inteira, depois fiz o curso de Direito na Unifeb. Depois que eu me formei na Unifeb, então eu comecei a trabalhar na Promotoria de Justiça. Na verdade, até eu já trabalhava como estagiário na Promotoria de Justiça e no Poder Judiciário antes de me formar, mas depois disso eu comecei a trabalhar como assessor da promotoria, né? E fazendo sempre concursos, e o meu objetivo sempre foi ser promotor de justiça. Nesse sentido, eu passei daí para concurso de técnico no Poder Judiciário, quando eu desempenhei minhas atividades por um ano até ser chefe de cartório, e nesse meio tempo eu passei para o concurso de promotor de justiça aqui no Rio Grande do Sul. Então, desde 2014, eu assumi aqui em Três Passos, já no final do ano, em outubro, né, e estou então em Três Passos desde então.
Doutor Bruno, falando um pouquinho agora do caso Bernardo Boldrini. O senhor, chegando à comarca de Três Passos na época, eu me lembro até a gente divulgou isso aqui, logo de cara o senhor pegou esse caso como promotor de justiça aí para trabalhar justamente nesse caso. Como é que foi para o senhor receber justamente esse caso, é algo que é natural para os promotores, mas um caso realmente de grande repercussão e o senhor aí praticamente iniciando uma carreira da promotoria, né, doutor?
Sem dúvida. Quando eu cheguei, esse caso estava já acontecendo, porque o crime ele aconteceu em abril e eu cheguei aqui em Três Passos em outubro. Então, o trâmite do processo já estava se desenvolvendo, coletiva das testemunhas, os interrogatórios e tudo mais. É um caso de muito impacto, não só pela repercussão nacional, mas por todas as questões que ele inseta. É a forma como ele foi praticado, envolvendo o pai, a madrasta e terceiros cooptados para executar esse brutal crime, sem dúvida nenhuma choca, né? E por outro lado, você tem também toda essa pressão da sociedade, né, para que isso seja efetivamente resolvido, esclarecido, e você tem que apresentar um bom trabalho. Pegar isso no começo já da carreira, sem dúvida nenhuma, foi um desafio enorme.
Muito bem. Em relação ao julgamento propriamente dito, o andar do julgamento, nós tivemos o início na segunda-feira, o término na sexta-feira, naturalmente um júri bastante cansativo para todas as partes, sem sombra de dúvidas, e os momentos mais importantes, mais impactantes que o senhor poderia nos relatar que nós tivemos nesse julgamento. Foi o depoimento dos pais do menino, na sua avaliação como promotor público e até como cidadão, né? Aquilo que o senhor percebeu e sentiu durante esse julgamento. Doutor
Sérgio, por incrível que pareça, para mim, um dos momentos mais importantes e impactantes foi o da oitiva não dos pais, né, da madrasta e do pai, mas sim das testemunhas. Por exemplo, as delegadas e a, não vou dizer madrinha, mas a pessoa com quem ele se dava aqui na cidade, né, que efetivamente cuidava dele. Essas pessoas conseguiram demonstrar quem efetivamente era o Bernardo, né? Conseguiram imprimir toda a emoção que permeava a vida dele, porque os pais não conseguiram fazer isso. Muito longe disso, apresentaram um depoimento extremamente frio, né? E até muito distante da realidade. Então, o que mais me marcou foi isso. Foi o fato das próprias testemunhas, né, terem falado com mais carinho do Bernardo do que os próprios pais.
Em que momento, doutor, o senhor entende que efetivamente os jurados, digamos, tomaram uma decisão que depois apenas eles referendaram na sala fechada para que depois redundasse na sentença judicial?
Eu não consigo visualizar um momento específico, Sérgio. Eu entendo que todos os fatores contribuíram para isso. Nós chamamos as testemunhas a plenário para que elas fossem ouvidas e essa construção foi se dando no dia a dia, sabe? E, claro, isso culminou com as nossas, com os debates, com as nossas exposições, e nós pautamos os debates e as exposições de uma forma bastante técnica, entende? Nós viramos completamente a análise da prova, tanto aquela que tinha sido produzida nos dias anteriores, quanto aquelas que já estavam no processo há quase 4, 5 anos. Então eu acredito que a concatenação disso tudo e exposição disso aí para os jurados foi o que efetivamente fez com que eles formassem a sua convicção. Não teve um momento específico de, aqui aconteceu a decisão. Não. Não, eu acho que foi uma crescente. Nós começamos, nós tivemos 4 horas de debates, depois nós fomos mais a 2 horas para a réplica, e em todas essas 6 horas, provas acima de provas foram demonstradas, então eu acho que essa foi uma crescente. Né? Não teve um momento específico assim que culminou com a decisão dos jurados. Eu acho que eles foram amadurecendo essa decisão de acordo com as provas que nós íamos demonstrando.
Doutor Bruno, a gente acompanhou meio que de perto esse julgamento aí entre as passos, pelo fato em si, naturalmente, que chamou atenção a nível nacional, mas também até pela sua presença como filho de Brusque, envolvido diretamente nesse trabalho e como promotor de acusação. Eu acompanhava, inclusive, pela Rádio Gaúcha durante a semana, me parece que foi na quarta ou na quinta-feira, onde se levantava uma questão, talvez, de uma possível anulação, pedido, né, de anulação do júri, em função de que uma das testemunhas teria chorado em determinado momento do seu depoimento. Eu perguntaria para o senhor, mesmo como promotor público, e naturalmente se detendo às questões técnicas e jurídicas, como o senhor colocou, que todos se detiveram nessa questão principalmente, essa questão do jurado demonstrar essa emoção durante o julgamento, poderia realmente vir a ser um fato para um pedido de anulação do júri?
Não. Sérgio, essa é uma interpretação equivocada que se faz da legislação do procedimento do júri. O que o jurado não pode, né, o que o jurado não pode é manifestar a intenção de voto, né, é ficar escancarado ali se ele vai votar para condenar ou absolver. Isso ele não pode em momento algum. Mas nós temos que ter em mente que nós estamos lidando com seres humanos.
Sim.
Né, e não é admissível que se exija dessas pessoas que ajam como robôs. O caso em si, ele é extremamente grave, ele mexe com os nossos ânimos. E exigir de um jurado, que é leigo, que ele não possa sequer manifestar uma emoção, né, às vezes para a gente é difícil. Né? Se você for ver os debates ali, em vários momentos, há comoção, inclusive, dos promotores de justiça, às vezes também dos advogados. Então, não há como se exigir de um jurado, que é alguém que representa a sociedade, que é leigo, que não participa desse meio, que permaneça imóvel e sem demonstrar nenhuma emoção. Né? Isso não quer dizer, evidentemente, que ele vá votar condenando ou absolvendo alguma pessoa, né? Ainda que não seja nesse caso do júri. Então, eu acho que essa informação, esse eventual pedido que possa vir, né, não se sustenta pelo simples fato dos jurados, de um dos jurados terem se emocionado ali. Eles agiram, né, na maior seriedade o tempo todo e não acredito que isso vá ser motivo para anulação desse júri.
Ok, doutor Bruno, eu acompanhei também uma entrevista que o senhor concedeu à Rádio Guaíba de Porto Alegre, ao Nando Gross, onde o senhor dizia que ficou satisfeito com o resultado do júri. Naturalmente, o melhor seria que nada disso tivesse acontecido, é lógico, né? Estamos lidando, afinal de contas, com vidas, mas o senhor, como promotor de justiça e que atuou como promotor de acusação no caso, ficou satisfeito com o resultado do júri. E, ao mesmo tempo, surpreso, é claro que o caso já se sabia repercutiria, mas o senhor ficou até surpreso com a forma de como ele repercutiu, especialmente depois dada a sentença, né, doutor?
Uhum. Eu sempre costumo dizer que júri, o resultado de júri não pode ser comemorado. Afinal de contas, nós estamos falando sobre uma vida que se foi, né, que infelizmente não pôde ser protegida, infelizmente não pôde ser poupada. Né? Então, nós apenas aquecemos quando há justiça, a gente aquece com esse resultado e fica grato, satisfeito com a comunidade por ter feito justiça. E eu acho que esse é o sentimento que impera, não só em mim, mas em toda a comunidade. A comunidade está satisfeita com o resultado desse júri, né? Ele foi feito totalmente voltado para a comunidade, para que a comunidade efetivamente entendesse o que aconteceu. Né? E quando eu digo comunidade, aí vem essa tua segunda fala, de que não foi só a comunidade Três Passos, mas esse foi o primeiro júri no Brasil que ele foi transmitido integralmente, né, ao vivo. Isso é uma questão que chega a nos assustar um pouco, a dimensão que isso tomou. Né? Nós tivemos 1 milhão de pessoas em determinado momento assistindo o júri ao mesmo tempo. Né? Então, quando você para pensar nessa dimensão, é até um pouco assustadora para quem não está acostumado a lidar com essa dinâmica. Mas para a comunidade isso tem valor enorme, afinal de contas é a própria comunidade que julga os seus pares, né? A própria comunidade que julga esses causadores de fatos tão graves e permitir que a comunidade veja como é que funciona um júri, permitir que ela acompanhe isso, é muito bom. Volta o enfoque para a criminalidade, para que a gente discuta o que está acontecendo na nossa comunidade, por que, que isso acontece, sabe? Então, esse júri foi exemplar em várias facetas, eu posso dizer assim.
Doutor, com relação à questão dos recursos, possivelmente a defesa, se já não recorreu, deve recorrer da sentença, né, doutor?
É possível que a defesa recorra, né? Até pelas alegações que eles fizeram na ata do julgamento, levantar algumas questões de nulidade e tudo mais, mas eu não acredito que esses recursos vão se sustentar, não.
Para a gente finalizar, doutor, também sabemos que o senhor, por incrível que pareça, chegou a Três Passos, assumiu a comarca, pegou esse caso que durou durante os 5 anos e o senhor está de saída aí da comarca, é isso?
Exatamente. E eu vou dizer que um dos motivos maiores da minha saída é justamente para poder voltar a ficar um pouquinho mais próximo da minha terra natal, aí, da minha querida Brusque. Porque eu estou a 800 quilômetros e agora eu me removo então para Amaral, né, que é do lado de Passo Fundo, que fica um pouquinho mais perto de Brusque, para que eu possa voltar a ver com mais frequência os amigos e os familiares que aí estão. A distância incomoda um pouco e a saudade às vezes aperta bastante. Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu pedi a remoção já no começo do ano. Eu já estou removido desde o começo do ano, mas eu pedi para permanecer aqui na comarca até terminar esse trabalho.
Ok, doutor Bonamente, obrigado pela atenção com a Rádio Diplomata e parabéns pelo trabalho realizado aí. E quem sabe em outras oportunidades a gente volta a conversar também, ok?
Sérgio, muito obrigado, sucesso e um abraço para todo mundo aí de Brusque.